Está no ar. Ambiente é o meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o meio.
O programa Ambiente é o Meio de hoje conversa com a professora Luci Hidalgo Nunes, do Instituto de Geociências da Unicamp, e o nosso tema será urbanização e desastres naturais. Eu, Marcelo Pereira, e José Marcelino iremos conduzir essa conversa. Luci, para iniciar, gostaríamos que você transmitisse aos nossos ouvintes um pouco sobre a sua trajetória profissional.
Bom, eu sou geógrafa de formação e dentro da geografia minha especialização é climatologia. Mas na climatologia eu também tenho uma subespecialização, que é trabalhar com os eventos extremos e os seus impactos no meio urbano. É algo que eu faço há mais de 30 anos e a gente, inclusive, observa uma grande diferenciação, né, de que aconteceu. 30 anos, dependendo aí do ponto de vista, pode ser um tempo longo ou um tempo curto. Eu realmente acho que é um tempo até curto, perante muitas transformações, que eu tenho certeza que não sou só eu, que muita gente vê, né? Não precisa estar na minha faixa de idade. Mas a gente passa nos locais, a gente vê novos prédios, a gente já não reconhece os nossos locais de infância, às vezes a gente fica 1, 2, 3 anos, é mais do que o suficiente em algumas áreas, com certeza Ribeirão Del Preto também, é suficiente para mudar bastante a fisionomia da cidade, né? Então eu acho que é um tema assim, bastante importante, bastante contemporâneo.
Professora, vamos aproveitar o embalo. Como definir um evento extremo? Assim, ele é relativo, quer dizer, é quando produz um impacto muito grande na vida das pessoas. Eu sei que você tem um pé na geografia, mas também não tem jeito de não discutir o campo das ciências sociais também, né? Quer dizer, essa definição, ela é precisa?
Olha, em primeiro lugar, assim, eu como geógrafa, eu entendo a geografia como uma ciência humana, né? E algumas universidades, ela está mais nas ciências exatas, em outras nas ciências humanas, né? Mas pela minha formação, e também é a maneira como a gente conduz na Unicamp, é pelas ciências humanas, então eu me sinto extremamente à vontade, né, de interpretar. Mas isso que você pergunta, né, e a pergunta é muito boa, eu tenho dois vieses. Quando eu avalio um evento, por exemplo, a chuva, então nós temos maneiras estatísticas de dimensionar uma determinada chuva como dentro do padrão ou extremo, pode ser até um extremo negativo, né? Quer dizer, uma chuva abaixo daquilo que a gente esperaria. Então, quando a gente fala do fenômeno físico, nós temos maneiras mais precisas, né? É claro que também o que é uma chuva extrema em Ribeirão Preto pode ser muito diferente de Santos ou de Nova York e assim por diante. Mas isso é uma coisa, isso é um evento físico. Quando nós falamos dos impactos, né, na sociedade, aí entra num grau de imprecisão um pouco maior. Até porque um fenômeno físico, ou melhor dizendo, vamos supor que dois fenômenos físicos de igual intensidade atinjam populações diferentes. Vamos pegar o caso de terremoto. Né? Nós tivemos aquele terremoto no Haiti, que está ainda vivo na lembrança de todo mundo, eu tenho certeza, e tivemos um pouco depois aquele outro terremoto no Japão. O do Japão, né, a mídia noticiou bastante, foi até de uma intensidade maior. Todavia, a repercussão foi menor. Então, quando a gente fala de repercussão, eu quero dizer que foi bastante grande, as perdas econômicas foram vultosas, mas houve muito menos perda de vida humana. Então, quando nós falamos dos impactos dos eventos extremos, aí depende muito da população que é atingida. Mas nós temos, do ponto de vista do deflagrador físico, seja uma chuva, seja um furacão, um terremoto, como definir o grau de excepcionalidade, né, o quão extremo aquele evento foi ou não.
Luci, recentemente, de sua autoria, um livro sobre urbanização e desastres naturais, gostaríamos que você comentasse um pouco conosco e levasse a nosso conhecimento também esses desastres naturais com essas catástrofes que estão ocorrendo, aparentemente com mais frequência, em função dessas modificações do clima que estão ocorrendo. Enfim, nos Perfeito. Conte um pouco sobre o livro, dando um gancho para a sua última prosa.
Então tá bom. Olha, a tônica desse livro foi falar sobre a perspectiva da América do Sul. E eu analisei ao longo de 5 décadas, né? Então, eu fiz uma análise, às vezes focando os países, às vezes focando o período. Então, por exemplo, se a gente considera os países da América do Sul, a gente vê que apesar do Brasil se destacar em termos da sua população, que é maior, inclusive, do que... ela é o dobro da segunda maior população, que é da Argentina, né? Então, quer dizer, a população do Brasil se distancia muito. E a dimensão do Brasil também se distancia, né? A Argentina é um país até de dimensão territorial grande, mas perto do Brasil a gente nem percebe que a Argentina, na verdade, em termos de mundo, é o 7º ou 8º país maior país do mundo, né? Quer dizer, perante, né, perto do Brasil, a gente nem percebe isso. Mas a que pese, né, a dimensão do nosso país e a população do nosso país, né, tanto dimensão como população muito maior do que o dos nossos vizinhos, nós não estamos na pior situação. Então, já vou falando isso, porque às vezes há um certo exagero dizendo da situação do Brasil perante os desastres naturais, né, que o Brasil estaria entre as nações, né, em pior situação ou com grande destaque. Felizmente, não. Mas aí não é que a nossa situação seja confortável, muito longe disso, né? Infelizmente, acontecem coisas que poderiam ser bastante evitáveis, né? Podemos falar sobre isso daqui a pouco. Mas perante o quadro que acontece em outros países, inclusive alguns países aqui da América do Sul que eu analisei no livro, a nossa situação, felizmente, não é das piores, né? Se me permite só rapidamente, mais uma vez aquele exemplo do terremoto do Haiti. Num único país, um evento produziu mais de 220 mil mortos, né? Os números nunca foram fechados e jamais serão, né? E felizmente a gente sequer teve alguma coisa que se aproximasse disso aqui no Brasil, né? Mas o que eu observei é que, de fato, assim como você falou, tem ocorrido no Brasil, na América do Sul e no mundo um maior aumento dos desastres, que não está relacionado com maior incidência dos fenômenos que desencadeiam. Principalmente quando a gente trata de fenômenos como terremotos, como erupções vulcânicas, não está absolutamente dentro da média, né? Não tem havido um aumento desses eventos em anos recentes ou mesmo em décadas recentes. Mas o número de vítimas tem aumentado. Às vezes não são vítimas fatais, mas o número de afetados, né, tem sido bastante grande. Quando falamos também dos desastres que são desencadeados por fenômenos da atmosfera, como, por exemplo, chuvas ou mesmo secas, né, nós percebemos a mesma coisa. A gente não tem notado um aumento muito grande, por exemplo, dos totais de chuva. A gente tem percebido isso, sim, uma piora na distribuição de chuva, mas nos totais, não. A gente que trabalha com mudança climática, nós estamos muito focados, muito interessados nesse maior aumento da variabilidade, da distribuição, que acaba sendo uma coisa muito pior do que aumentar ou diminuir a chuva em 10% ou 20%. Claro que isso é ruim, mas quando a gente não sabe o que esperar para o ano que vem, para daqui a 2 anos, isso acaba sendo pior. Então, a gente nota um aumento da variabilidade e é claro que isso tem bastante impacto, né, quando a gente fala de desastres, tanto em termos de secas como em termos daqueles totais de chuva muito concentrados num pequeno período às vezes de horas ou de dias. E, infelizmente, o mundo inteiro, o Brasil, os países da América do Sul, são bastante vítimas disso. Só para fechar, Eu falava do Brasil agora há pouco, eu gostaria de pontuar que o nosso país, em termos de América do Sul, ele se destaca negativamente em termos de afetados, principalmente secas, né? Houve uma seca grande no começo da década de 1980, relacionado a um evento forte de El Niño, né? Uma seca muito brutal no Nordeste do Brasil, né? Enquanto isso chovia muito no Sul. Mas, por exemplo, nós tivemos, na ocasião, cerca de 200 mil afetados, o que é um número extremamente assombroso.
Dando continuidade à linha de raciocínio, quer dizer, vamos voltar ao exemplo, né, do Haiti e Japão. Quer dizer, me pareceu interessante. Agora pensar assim, do ponto de vista das políticas públicas. Quer dizer, eu posso dizer que o impacto diferente também está relacionado a políticas preventivas, quer dizer, a pensar, porque já que os fenômenos, num certo sentido, eles estão aí há muitos anos, né? Hoje, pelo que eu entendi, a gente tem muito mais população. Então, quer dizer, isso acaba gerando impactos que talvez no passado
mesmo
não acontecessem. Mas
isso mesmo.
Né? Quer dizer, e aí o Brasil, nós tivemos essa questão das enchentes também, a própria seca, que eu acho que foi muito interessante. A gente fica sempre pensando do ponto de vista, né, dos furacões, terremotos, mas a seca também, né?
Termos de afetados, não é apenas uma coisa do Brasil, porque eu tenho naturalmente uma ideia, né, de tudo isso em relação ao mundo. Quando eu fiz esse livro para a América do Sul, chegou um momento que eu tinha que comparar a América do Sul em relação ao mundo. Então, seca é algo que no mundo inteiro afeta um número absolutamente, vou usar esse termo de novo, assombroso de pessoas. E nesse caso o Brasil não é diferente. Nossa situação é um pouquinho menos pior, né? Ou talvez bastante menos pior, porque tem eventos que causam 200 mil mortes. Eu citei o Haiti, mas não é o único caso, né? Teve aquele tsunami que também todo mundo se lembra no final de 2004. Então é uma realidade que, graças a Deus, nada nem próximo a gente já vivenciou, né? Mas vamos lá, vamos falar aí do que você quer dar continuidade.
E as políticas, é exatamente isso. Quer dizer, talvez por exatamente achar que está tudo bem aqui, aí as políticas acabam ausentes. Quer dizer, o Japão é o grande exemplo em pensar políticas de prevenção, ou quer dizer, cada país tem sua referência em relação ao tipo de desastre que é mais comum. O que, que dá para pensar nessas políticas e como o Brasil se situa nesse contexto?
Olha, esse é o maior entrave, porque eu não posso falar que nem Japão, nem Estados Unidos, estou pegando dois países chamados desenvolvidos, é claro que aí o desenvolvido é meramente do ponto de vista econômico, vamos dizer assim, são dois países que têm economias mais fortes, né? Isso ninguém pode negar. Mas quando a gente vê o que aconteceu no Japão, quando a gente vê esses, ainda mais recentes, né, nos Estados Unidos, esses vários furacões que aconteceram, a gente vê, me desculpa usar um termo aí popular, mas a gente vê que também esses países foram pegos de calça curta, né? O que aconteceu no Japão? Eu citei o caso tão triste, tão nefasto do Haiti, com mais de 200 mil pessoas, mas no Japão foram mais de 15 mil mortes. E uma boa parte relacionado ao tsunami, né, que veio depois do terremoto, e ainda mais aquela questão que todos nós ficamos também bastante chocados, né, muitos de nós não sabia, né, que havia aquela usina nuclear numa área, né, que tem abalos sísmicos constantes. Então, infelizmente, eu não vejo o Japão, não vejo o Chile, não vejo os Estados Unidos como exemplos a serem seguidos. Eu estou falando desses países porque são países onde há, com uma certa recorrência, alguns fenômenos que são, que tendem a causar impactos de todas as ordens, né, seja social, seja econômico, muito forte. O Chile, eu não sei se todos os ouvintes vão se lembrar, mas um pouco depois do evento do Japão, mais ou menos na mesma época, houve do Haiti, né, do Japão e também no Chile, em coisa de um ano aconteceu terremoto nesses três países, e no Chile houve cerca de 800 mortes e o governo chileno apregoou como uma coisa boa. Veja, aqui só morreram 800 pessoas. Eu acho um horror. né? Eu acho um horror. Então, infelizmente, não que eu tenha resposta para isso, mas quando a gente vê o que acontece em vários países, independente do quão estável seja a economia desses países, a gente vê que exemplo nenhum é. Onde eu acho, né, essa é a minha opinião pessoal, que alguns países se destacam, e aí, nesse caso, o Japão é, no meu entender, um destaque positivo, é o pós-desastre. Tá? Claro que algumas construções no Japão são mais seguras do que, por exemplo, na cidade do México, também é sujeita a terremoto, do que setores do Irã, né, do Paquistão, onde, infelizmente, né, quando acontecem terremotos fortes, muito mais edificações caem, né, porque elas não são construídas seguindo, né, os mesmos parâmetros no Japão, que nesse sentido é mais desenvolvido. Mas o que aconteceu no Japão com aquele terremoto me deixou muito chocada, porque foram 15 mil mortos, né? Então, eu não nem falo das perdas econômicas, porque naturalmente um país com uma economia mais estável tem mais perdas econômicas. Isso para mim não é o mais importante, é importante, mas claro que o que há de pior é a perda de vidas humanas. Então o Japão não foi um exemplo muito bom, né, no pré-desastre, né, porque afinal de contas morreram 15 mil pessoas, mas me parece, né, que foi que é sim um exemplo no pós-desastre, porque tenho certeza que muitos ouvintes, assim como eu, observaram pela mídia que um ano depois, né, já estava tudo voltando à normalidade. Claro que não para quem perdeu um ou dois ou três pessoas da família ou amigos, né, ou não é mais capaz de reconhecer o seu próprio lugar, né, porque foi pelo menos parcialmente destruído, não é uma normalidade total, mas é uma normalidade de que você tem casa, você tem o prédio da escola, você tem os serviços públicos, coisa que a gente sabe que até hoje não voltou, está longe de voltar num país como o Haiti. Então, na questão do pós-desastre, é que eu acho que os países, alguns países têm uma dianteira. Mas, infelizmente, eu acho que um bom exemplo, um exemplo perfeito do pré-desastre, não me parece que nenhuma nação o seja.
Lucy, dando sequência um pouco a essa discussão do que é desastre natural ou é uma nova conformação do nosso planeta, existe um projeto que vocês estão envolvidos, né, a respeito da elevação do nível do mar, em específico na região de Santos. Nós entrevistamos também...
Onde falo nesse momento.
Isso é ótimo.
Nesse momento eu estou na cidade de Santos.
Entrevistamos o Zé Marengo recentemente.
Sim.
Então conte para nós um pouquinho sobre esse estudo, as perspectivas dele e também um pouco sobre as consequências e eventuais prevenções a respeito da elevação do nível do mar. Conte um pouco para nós.
Pois é, o problema quando eu começo a falar desse projeto, ele tem um acrônimo, né, em metrópole, que é um entusiasmo, né, depois de 30 anos de carreira, isso que eu falei do desastre natural para a América do Sul, foi um projeto individual meu, foi minha livre docência, então é claro que eu amei fazer, mas de todos os projetos em equipe que eu participei, e foram muitos, né, depois de 34 anos de carreira, sem dúvida o projeto Metrópole é o que me deu mais entusiasmo, né, por todos os motivos, inclusive pela oportunidade de mais uma vez trabalhar com o Marengo, que é colega e amigo, né. É um projeto muito interessante. Nós partimos do pressuposto, né, de que as mudanças climáticas, entre seus impactos, vai ter a elevação do nível do mar. E é claro que isso vai ser sentido em cidades costeiras. E quando nós falamos numa cidade como Santos, é algo que não afeta apenas o município, mas afeta todo o país. Porque o Porto de Santos, para quem não sabe, não é apenas o maior do Brasil, né? Às vezes a gente até pensa que é do Rio, não. O Porto de Santos é o maior do Brasil, mas ele é o maior da América do Sul. Ele é o maior da América Latina, o que equivale a dizer que ele é o maior do Hemisfério Sul. Então, qualquer coisa que aconteça no município de Santos, que tem uma população de pouco mais de 400 mil habitantes, nem é uma população tão grande assim, mas o município de Santos é profundamente estratégico no contexto nacional, né? Principalmente por conta do Porto de Santos. Então, nesse nosso projeto, nós fizemos cenários de elevação do nível do mar para vários períodos, mas nós destacamos dois, 2050 e 2100. Então, o que poderia acontecer no município de Santos? Não em qualquer dia. Num dia, né, que além dessa elevação do nível do mar por causa da ação do ser humano, né, do aquecimento global, né, um dos impactos é justamente, né, a elevação do nível do mar, então isso estaria acontecendo no mundo inteiro. Mas pensando em Santos e pensando não em qualquer situação em Santos. Num dia de maré alta, né, por causa da maré lunar, né, a maré de Cisígia, tem esse nome complicadinho aí, mas no fundo, né, é o efeito, né, da Lua, que é particularmente forte em algumas situações. E, como se não bastasse, né, ainda um dia que esteja chovendo bastante. Então, vou fazer uma brincadeira, a gente emulou isso, né, a gente fez um cenário pensando no pior dos mundos, né, se me permitem a brincadeira, né? Quer dizer, já tem a elevação do nível do mar pela ação antropogênica e num dia em que está a maré alta, a maré lunar alta e, além de tudo, chovendo bastante, né? O que não é uma situação incomum mesmo nos dias atuais aqui em Santos, né? O ano passado, em agosto e outubro, tiveram dois episódios de ressaca que teve repercussão nacional, né? Só que essas coisas podem se tornar pior, porque aí vai ter a contribuição também da elevação do nível do mar por causa do aquecimento global. Então, nós fizemos um cenário de como alguns setores do município de Santos podem ser atingidos. E podem ser atingidos de uma maneira bastante forte, né? Inclusive nas proximidades do porto. A gente não pegou todo o município, mas pegamos dois setores estratégicos. Um deles é a Ponta da Praia. Então, a gente vê que na situação do nosso cenário, mostra uma situação muito complicada. Inclusive, a gente fez cálculo de perdas. É só parcial, né? É muito difícil a gente conseguir elementos de tudo que vai ser afetado. Mas a nossa intenção não foi ser altamente preciso, foi só mostrar um direcionamento, que é o que a gente mostrou e que pode ser pior, já que as perdas econômicas que a gente calculou estão subestimadas.
Lucy, e esses cenários, claro, dentro de uma realidade factível, elevação do nível do mar, maré alta e chuva, é algo razoavelmente frequente em Santos. Agora, exato. E esses cenários, em termos de prevenção, o que, que vocês, de políticas públicas, eventuais políticas públicas...
Isso, aí a gente vai no mais importante. Mas a gente não tem que se conformar com isso. O nosso projeto é um projeto de esperança. A gente mostrou que pode acontecer, mas ninguém quer que aconteça isso. E aí, com a participação do governo local, né, aqui do município de Santos, e também da população santista, nós convidamos, né, representantes dos vários setores da sociedade santista, nós discutimos que medidas de adaptação podem ser, devem, né, e poderiam ser tomadas para que o quadro, aquele cenário que a gente mostrou, seja apenas um cenário que nunca se cumpra, né? Então, a população santista escolheu algumas medidas de adaptação, entre muitas que existem, né? Então, por exemplo, numa das áreas que a gente estudou, recuperação de mangues, que é uma coisa bem bacana, né? Em outro setor, o que a gente chama, é um nome meio feio, é engordamento de praia, que nada mais é do que transporte de areia para alguns setores, né? Então, bom, além de comportas que já existem, né? Então, continuar com esse tipo de atividade, talvez um pouco mais intensificada em Santos. Então, no nosso projeto, a partir do quadro que poderia acontecer, nós pensamos, junto com o governo local e junto com a população de Santos, né, isso é muito importante, o que se pode fazer a partir de agora, porque isso não dá para esperar, para que em 2050 e 2100 a gente tenha uma situação muito diferente muito mais tranquila, né, com muito mais qualidade de vida para esse município que realmente é muito importante em termos de Brasil.
Muito bem. Lucy, infelizmente o nosso tempo já se foi e queremos agradecer muito a sua participação e gostaríamos que você deixasse para os nossos ouvintes algum contato.
Sem dúvida alguma. Os resultados desse projeto que eu falei, o projeto Metrópole, sobre cenários, né, e principalmente medidas de adaptação para o município de Santos, ele gerou já uma série de resultados e nós vamos ter um livro que vai ser lançado o ano que vem, né? O único problema, que eu espero que não seja tão grande, é que ele vai ser em inglês, mas é um livro que vai ser lançado pelo editor Springer, então quem tiver interesse também pode ter acesso a essas informações.
Muito bem, muito obrigado então pela sua entrevista.
Eu é que agradeço.
E até uma próxima oportunidade.
Até uma próxima.
Okay.
Um abraço para você, para toda a sua equipe e para os nossos ouvintes.
Muito bom. O programa Ambiente ao Meio de hoje conversou com a professora Lucy Hidalgo Nunes, do Instituto de Geociências da Unicamp. Nossa conversa foi sobre desastres naturais, urbanização e outros assuntos mais. Muito obrigado.
Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação, José Marcelino e Marcelo Pereira. Música tema, Evandro Navarro. Sonoplastia, Mariovaldo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.